Imaginemos um cenário à fora do baralho, Cavaco Silva, a AD, congressistas do Chega, todos juntinhos num avião da TAP, empresa liderada por uma CEO que afinal nem contrato tinha, e o destino final era um anfiteatro académico de onde alguém da grupeta da reportagem acabava expulsa. Já perceberam que há aqui várias jogadas hoje com a Susana Peralta, o Jorge Fernandes, o João Marcos de Almeida e o Luís Aguiar Conraria. Vamos apanhar esse voo contigo, piloto Luís, uma carta de espadas aqui para um voo da TAP. Então não é que a ex-CEO Cristina Romier Weidner parece que
mais
nunca foi trabalhadora.
Cristina da TAP.
Mais conhecida por Cristina da TAP, é verdade. Parece que nunca foi trabalhadora da companhia e só agora é que a TAP se deu conta disso.
Pois, uma pessoa foi surpreendida com essa notícia e acho que entramos. Eu percebo, deixa começar de outra forma. Eu percebo a necessidade, num litígio, de cada uma das partes puxar a brasa à sua sardinha. Isto é uma negociação que envolve bastante dinheiro, quer dizer, portanto, a Cristina da TAP exige uma indemnização de mais de 5 milhões de euros e, portanto, é normal que vão com força toda para ver se encontram depois um ponto de equilíbrio negocial que seja mais de acordo com os interesses da TAP. Naturalmente, eu percebo isso. Mas também não se pode ir tão forte ou ser-se tão violento que se cai no ridículo. E neste caso, obviamente que se cai no ridículo quando nós, durante esta semana, recebemos a notícia de que a Cristina da TAP, afinal, nunca foi da TAP e que nunca foi CEO da TAP, quer dizer, nós percebemos que têm de estar agarrados a algum formalismo que não altera a substância da coisa. Parece mais até um ataque ao Ministério das Finanças e ao Ministério das Infraestruturas por não terem tratado as burocracias todas do que propriamente uma alegação séria em relação ao caso com Cristina. E nós ficámos exatamente com essa sensação com as últimas notícias, não é? Portanto, depois havia várias alegações, portanto, havia a alegação de que ela nunca tinha sido o CEO da TAP, nunca tinha trabalhado na TAP, depois havia também a alegação de que afinal tinha estado a trabalhar para outras empresas e que isso era proibido, portanto, que obviamente ela estaria em exclusividade, e afinal, as últimas notícias, o que nos dizem é que no contrato está escrito, tem lá uma cláusula específica a autorizá-la a trabalhar naqueles dois casos específicos de que ela era acusada. Portanto, afinal há contrato. Quer dizer, está escrito para estar uma cláusula num contrato a dizer que ela tem, que há aquelas duas exceções, é porque afinal há contrato. E é evidente que há contrato e não há forma de não haver contrato, senão como é que lhe pagavam? Onde é que estava escrito o valor do seu salário se não houvesse nenhum documento com isso? Portanto, eu percebo as jogadas, percebo, volto a dizer, percebo a necessidade de irem com a força toda para mostrarem que lhe podem causar danos reputacionais para ver se ela chega a acordo com eles e se faz um acordo secreto, onde se calhar as contas se fiquem por 1 milhão de euros ou 2 milhões de euros, imagino eu, não sei, de ponto de equilíbrio, em vez de levar a coisa até ao fim, mas têm de ter o cuidado de não entrar no ridículo. Pronto. Portanto, isso era o que eu gostaria de dizer.
Sim, e percebe-se depois a reação de Pedro Nuno Santos, diz que não se quer meter no diferendo judicial, lembra que nem sequer foi ele que a despediu, mas a questão aqui é que foi ele que a contratou.
Pois, eu percebo isso e percebo que a parte do contrato o apanha ele, mas aí também claramente apanha o Ministério das Finanças. Mas eu concordo com ele, porque de facto nós não podemos estar a tratar como facto aquilo que é uma mera alegação de uma das partes, especialmente quando parte dessas alegações são completamente absurdas. Mas, sabe, eu até concordo com algumas das críticas que lhe fizeram, porque aquela questão do conflito de interesses com a empresa do marido, essa questão já tinha sido levantada. Essa questão já tinha sido levantada até durante as audições no Parlamento, e eu acho que esse é um ponto fraco da atuação dela à frente da TAP. Felizmente, ela teve a sorte de, pelos vistos, Alexandre Reis ter vetado esse negócio. Se não, teríamos um caso complicado. Também havia o caso, aquele outro caso dela ter contratado a mulher do personal trainer do marido para uma função que ninguém percebia muito bem o que era e que era a sua amiga pessoal. Portanto, claro que há ali problemas na gestão dela e acho que é normal que os advogados usem isso. Agora, alegar que ela não tem contrato é absurdo. E nós comentadores, os jornalistas e também os políticos não podem tratar uma alegação como uma decisão do tribunal onde, quer dizer, quando vier a sentença, virá discriminado na sentença aquilo que são os factos que o tribunal considera provados. E aí veremos se essa informalidade toda será provada ou não.
Mas há ou não, podemos dizer que há ou não aqui mais uma atrapalhada, João Marcos de Almeida?
Claro que há, e esse é um ponto importante. Acontece que o ministro que tinha a tutela da TAP é candidato a primeiro-ministro. E, portanto, é legítimo que um candidato a primeiro-ministro explique aos portugueses que tipo de contrato é que permitiu que a TAP fizesse com a ex-CEO da TAP e se ele tinha conhecimento que ela tinha outras atividades profissionais paralelas à sua posição de CEO da TAP. É fundamental perceber isto, quer dizer, porque se o ministro sabia e permitiu, então é uma incompetência, não é atrapalhada, é incompetência. E uma pessoa com esta incompetência, quer dizer, é preciso que um candidato a primeiro-ministro saiba se tem competência ou se é incompetente, e é preciso que os portugueses saibam se ele é mesmo competente ou não. E isto, quer dizer, não é... Quer dizer, eu sei que o Pedro Nuno Santos está a tentar...
Luís, deixa-me acabar.
O Pedro Nuno Santos está a tentar pôr isto para... A principal responsabilidade para cima do Medina. Mas o Medina não é candidato a primeiro-ministro. O Pedro Nuno Santos é candidato a primeiro-ministro. Portanto, nós queremos saber se ele, quando a CEO da TAP assinou o contrato, tinha conhecimento das atividades profissionais paralelas ou não.
Vais lá ver. Eu concordo com a parte do... Com o João diz que ele tem de esclarecer. Isso sim. Aí sim, não há dúvida nenhuma. A parte de concluir imediatamente que é incompetência ele autorizar a que ela tenha, a que ela continue a trabalhar noutras empresas, isso depende. Isso há muitos gestores que o fazem. Isso, não, isso pode ser uma decisão e ponto final.
Pronto. Há gestores de empresas públicas que têm outras atividades profissionais?
Não sei. Não sei se o fazem. Não sei.
Eu espero que não haja.
Estou a ver que isto dava pano para mangas.
João, não sabes. Agora, o facto de ter autorizado não tem de ser incompetência. Pode ter sido simplesmente uma opção.
Vamos aguardar pelo desfecho deste caso para já.
Se a alternativa era contratar alguém muito pior, não foi incompetência. Quer dizer, estas coisas são como são, as coisas negociam-se. Agora, que ele tem de esclarecer, e sim, aí estamos todos de acordo. Agora, saltar à conclusão seguinte é que já me parece...
E nós temos de saltar para o próximo naipe, porque senão não vamos ter tempo nesta primeira parte. A próxima carta é de paus, da Susana Peralta. Vamos até esse destino final que foi prometido no arranque deste programa, que era um anfiteatro de uma faculdade. E esta carta de paus, Susana, adequa-se aqui a este contexto de alegada agressão. Estamos a falar do episódio do jornalista do Expresso que foi expulso de uma sessão na Católica, em Lisboa, uma sessão em que o protagonista era o Chega e André Ventura. Aqui uma história mal contada. André Ventura diz que pode ter havido provocação dos dois lados.
Eu julgo que o protagonista desta história não é André Ventura necessariamente, embora ele tenha tido comentários que não são aceitáveis. Numa pessoa que diz que quer ser primeiro-ministro, como chamar aos jornalistas virgens ofendidas. Isso não se admite numa pessoa que depois, aparentemente, e segundo a notícia do Expresso, que entretanto saiu acerca do seu evento com os jovens estudantes, falou da democracia e do pluralismo e não sei o quê. Bom, mas eu julgo que aqui é a questão que se levanta tem a ver, em primeiro lugar, com as escolhas da Universidade Católica Portuguesa, já agora Declaração de Interesses, onde eu me formei e da qual tenho ótimas memórias e, de resto, onde aprendi muitíssima economia. Mas, de facto, esta opção, portanto, aparentemente, segundo as notícias, não só um artigo da Bárbara Reis no Público, como também a notícia do Expresso de ontem acerca de um encontro com os jornalistas de Rui Tavares, ao qual também já vou, de facto, a decisão de não autorizar jornalistas parte das autoridades da própria universidade. De resto, Rui Tavares ontem, antes de ir ter o encontro com os alunos, teve de reunir-se com jornalistas no hotel ao lado da Católica, porque na sequência dos incidentes no encontro com André Ventura, a universidade terá proibido os jornalistas não só dentro do próprio auditório, como em todo o campus universitário. O que não estava previsto aparentemente inicialmente, até porque quando Rui Rocha esteve na universidade também se terá encontrado com jornalistas antes de entrar no próprio auditório. Portanto, isto é uma primeira questão que me preocupa, que é um bocadinho esta tendência para a ascetização do espaço universitário, não é? E quando estamos a falar de uma universidade de ciências sociais... E de resto, Bárbara Reis descreve isso muito bem no seu artigo do Público, porque ela diz que os estatutos da Católica proíbem promover ou autorizar manifestações de caráter político ou partidário. E depois ela questiona como é que um encontro de estudantes com líderes partidários em período pré-eleitoral não é uma manifestação de caráter político ou partidário. Enfim, quanto a mim, já agora não é uma manifestação de democracia e de debate saudável. Mas depois, a presença de um jornalista dentro do auditório já o transforma num encontro político ou partidário. Portanto, isso é uma primeira questão que aqui se coloca, que me parece bastante problemática. Também me parece que a forma como os estudantes organizaram isto, que foi no fundo pedindo inscrições, embora não havia evidência de haver alguma espécie de, depois, de escolha das pessoas que se inscreviam. Portanto, tu podias te inscrever através de um formulário na internet, mas depois pedia-se Chatham House Rules. É um bocadinho esquisito também, não é? Como é que um formulário aberto de inscrição depois se pede? Portanto, dá a ideia que realmente aquele formulário de inscrição era apenas para fingir que o evento não era público, não é? E quer dizer, todos estes entorces, sinceramente, no fundo depois abrem a porta a este tipo de situações pouco claras, que eu acho que no fim de contas só beneficiam, provavelmente, infelizmente para todos nós. André Ventura, pronto, pois parece-me também que o próprio, os jovens que decidiram retirar, quer dizer, para mim a questão da agressão, o que é uma agressão? Uma pessoa que é retirada à força de um espaço, e já agora, a comunicação que o jornalista terá recebido, que os jornalistas, que as redações terão recebido, terá vindo do gabinete de imprensa do próprio Chega, avisando que não podia haver câmaras dentro do auditório e, portanto, desse ponto de vista, o jornalista estaria a cumprir as ditas regras. Devo dizer também que na notícia do Expresso, que fala da deslocação de ontem de Rui Tavares à Católica no âmbito do mesmo evento, dá conta de que o Partido Livre não teria sido avisado destas restrições quanto à presença de jornalistas logo no momento do convite, apenas no momento posterior. Portanto, de facto, nada disto está muito claro, não é? E de facto, o jornalista entrou sem câmara. Agora, parece-me também muito problemático que se passe a uma restrição física, não é? Quer dizer, que é agressão. Quer dizer, obviamente ninguém o jornalista não saiu de lá, aparentemente, com novas negras, felizmente, onde é que estaríamos? Mas há um momento de restrição física, no momento de retirar um jornalista de um evento que só é privado por um artifício de um formulário de internet de inscrição, numa universidade que tem um estatuto de utilidade pública. Eu, enquanto lá andei, sempre me disseram que era uma universidade pública, não estatal, numa escola de ciências sociais, num período pré-eleitoral, e isto tudo, de facto, parece-me tanto desentorce à democracia que eu fico mesmo muito preocupada. E gostava que as nossas universidades assumissem que a política está em todo lado e que é bom e que nós vivemos numa democracia.
Portanto, essa carta de Paulo é para a Universidade Católica. Agora há uma carta que é mesmo para André Ventura, que é de ouros, Jorge Fernandes, um rei de ouros, é isso? É para a convenção do Chega?
É, o André Ventura, acima de tudo, é um artista de variedades, um artista português. Citando as palavras felizes do Hugo Soares, do PSD, que acho que fez o comentário perfeito no final da convenção, aquilo que assistimos foi o populismo no seu estado mais puro e no seu estado mais avançado, não é? O Chega está muito mais profissionalizado, o Congresso teve uma preparação muito mais impressionante do que nos últimos congressos. Claro que o partido está beneficiado de apoios públicos, tal como todos os outros, assim como a entrada de muitos militantes que estão a ser atraídos, evidentemente, pelas perspectivas eleitorais que se avizinham e depois pelas possibilidades, eventualmente, do chamado tacho. No entanto, sob esta fina camada de verniz da profissionalização, o Chega continua a ser o Chega. Mentiras em barda, um ódio ao outro que é verdadeiramente inqualificável, promessas para todo lado, usam o mesmo dinheiro para prometer coisas de... Portanto, o mesmo dinheiro, imagina, vamos ter uma nota de 20 euros, essa nota serve para pagar 5 coisas diferentes e, portanto, e é sempre a mesma nota. E André Ventura, obviamente, naquela entrevista com Nelma Serpa Pinto, não resistiu 2 minutos, quer dizer, ela confrontou ali com um conjunto de factos e com um conjunto de ideias, e ele naturalmente começou a meter os pés pelas mãos, passou pelo baísmo, enfim, e não conseguiu, e claramente ficou à vista toda a gente do que aquilo é. O problema maior do Congresso do Chega, para mim, é que abre uma perspectiva verdadeiramente assustadora. A ideia de que aquilo possa ser o futuro da direita em Portugal, e isso, quer dizer, é especialmente preocupante no momento em que toda a gente, penso, dentro e fora do PSD, comenta à boca pequena que o partido não está sequer a cumprir os mínimos olímpicos para fazer uma campanha forte e com possibilidades eleitorais. E eu temo muito que, se o PSD não conseguir chegar ao poder desta vez, estejamos numa perspectiva em que o Chega se tornará o partido dominante da direita portuguesa e pode ser uma coisa que pode ser surpreendente, mas acontecerá a mais curto prazo do que aquilo que nós pensamos.
Já que falas em PSD, o naipe do João Marcos de Almeida são aqui umas copas para a AD. Deixem-me só dizer que Luís Aguiar Conraria também quer dar copas à jornalista Nelma, precisamente que fez essa entrevista a André Ventura, de que estavas a falar, João. Jorge, entretanto, agora sim, João, essas copas para a AD pelas listas de deputados candidatos às legislativas.
Sim, dou copas à AD pelas listas dos deputados. Eu confesso que foi uma surpresa agradável para mim. Há várias razões porque dou copas às listas de deputados. A primeira tem a ver sobretudo com o número de independentes. Não é um número demasiado alto, mas não é normal. Eu pelo menos não me lembro a última vez em que isso aconteceu, em que um grande partido coloca 4 independentes a liderar as listas em 4 distritos diferentes, portanto, a liderar 4 listas distritais. O que a AD fez, e é de louvar. Aliás, é interessante verificar que há mais independentes em lugares elegíveis do que membros do CDS, que é outro partido que faz parte da AD. E eu gosto de ver partidos com capacidade de irem buscar independentes. Em segundo lugar, também há independentes que não estão a liderar listas distritais, mas que estão em lugares elegíveis, o que também me agrada.
Sendo que são só 9 independentes.
Eu sei que são 9 independentes, eu disse que não é um número muito grande, mas quer dizer, apesar de tudo, é melhor do que nada. Vamos ver quantos independentes é que as outras listas partidárias terão. E além disso, estão em lugares de destaque. Mas também são independentes, muitos deles, com competências e qualificações e com prestígio e carreira feita. Uma pessoa pode discordar de algumas ideias e atitudes e posições que essas pessoas tomaram, mas são pessoas de qualidade, ou pelo menos com provas dadas.
E o PSD pode, nesta altura, João, de dar-se ao luxo de dispensar quadros como Duarte Pacheco, Fernando Negrão, Paulo Rangel, Margarida Balseiro Lopes?
Mas eu não sei se eles quiseram ser deputados. Desses 4 nomes, pelo menos 2 não quiseram ser deputados. Agora,
Duarte Pacheco estaria disponível para continuar.
Mas eu não sei, quer dizer, eu posso dizer uma coisa, na minha opinião, este grupo parlamentar parece-me ter uma qualidade muito superior ao último grupo parlamentar do PSD. Não é?
Ainda não há grupo parlamentar.
Eu sei que não há, mas vai haver.
Temos que aguardar.
Susana, vai haver grupo
parlamentar. Enfim, mas tem...
Mas a qualidade, eu gostava imenso de poder falar sem me estarem sempre a interromper. A qualidade das pessoas que estão neste grupo parlamentar antecipa um grupo parlamentar com mais qualidade que o último grupo parlamentar. Eu não sei, há sempre pessoas que ficam de fora em qualquer lista de parlamentares. Houve nas últimas no PSD, há pessoas que vão ficar de fora das listas do PS em todas as eleições. A formação das listas de deputados nunca é pacífica, há sempre pessoas que ficam de fora, que não ficam satisfeitas, seguramente que houve outras pessoas de qualidade que poderiam lá estar, do PSD, do CDS, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas o que me interessa são os que lá estão. E, olhando para o grupo, acho que é um grupo com qualidade. E o meu último ponto que eu queria referir, também há pessoas do PSD, que eu conheço, algumas delas, a maior parte das pessoas não conheço, mas alguns que eu conheço que estão naquelas listas, que eu valorizo muito e acho que são, claro que há aqui uma declaração de interesses, conheço-os bem, são meus amigos, mas acho que têm mesmo muita qualidade e são pessoas que eu acho que podem acrescentar bastante ao Parlamento, o que eu acho que é muito importante, o Parlamento ter deputados de qualidade. Foi por isso que eu dou copas à escolha das listas parlamentares do PSD e foram uma agradável surpresa. Eu não estava à espera que tivessem que fosse uma lista com tanta qualidade.
Já que falamos em AD e em PSD, Cavaco Silva voltou e, carregado de ironia, já lá vamos, fazemos só uma curta pausa. A ironia é uma brincadeira, é uma dança de inteligências e o prazer de dizer o que não se deve só para divertir e escandalizar. Cavaco Silva começa o ensaio que escreveu esta semana no Observador com esta citação de Miguel Esteves Cardoso para responder aos críticos que o acusaram de ter um governo cansado e arrogante. E para isso, discorre sobre a obra feita nos últimos 2 anos de mandato, comparando-a com a dos 8 anos de governação de António Costa. Saiu-se bem, Luís Aguiar Conraria?
Acho que sim, acho que sim, acho que ele, acho que o artigo está muito bem escrito. Aliás, eu diria que a única falha que eu aponto ao artigo, do ponto de vista estético, é exatamente a citação que referes de Miguel Esteves Cardoso, por uma razão simples. Quando alguém escreve um texto irónico, não pode anunciar que está a ser irónico. Destrói todo o efeito. A ironia tende a apanhar a pessoa mais ou menos surpresa. Portanto, nesse caso, a citação sobre a ironia devia estar no fim e não no início.
Mas Luís, é que a ironia não é uma coisa natural em Cavaco.
Mas é que o texto está ótimo.
Eu também acho que o texto está ótimo.
Mas o texto, do ponto de vista estético, é isso mesmo, do ponto de vista estético, e o texto está ótimo. E se ele deixava no fim isso para que eles fossem mais burros e não percebessem? Aliás, a citação também é boa, portanto, a citação é boa, até é bom que lá esteja, mas simplesmente deixá-la para o fim em vez de estar no início e logo a abrir. Essa, do ponto de vista estético, é a única crítica que eu lhe faço, porque... deixa-me ler aqui uma passagem, esta até o Observador chamou a atenção para ela, portanto pô-la em destaque. Em 27 de julho de 1995, quando faltavam 3 meses para cessar as funções de Primeiro-Ministro, em concorrência mediática com Cláudia Schiffer, a top model de beleza estonteante que então entusiasmava jovens e não só, então no Porto presidia a cerimónia da assinatura de protocolo entre governo e a Fundação de Serralves. É uma pessoa estar aqui a ler um texto de política de alguém que está a fazer a defesa do seu legado enquanto governante. Podermos ter aqui a oportunidade e a meio de uma frase, digamos, uma frase normal, digamos assim, ter aqui uma referência à Cláudia Schiffer, que era de facto, fazia parte dos nossos sonhos juvenis. Ah, acho que é ótimo, está bem escrito. Até fiquei, eu li os primeiros livros de Cavaco Silva.
Sonhos acordados e a dormir.
Lembro-me muito bem da Cláudia Schiffer, mas nunca sonhei com ela. Queria apenas deixar isso aqui claro.
Susana, que bom.
Até gostava. Mas não, de facto nunca entrou nos meus sonhos. Que talvez nós, esta semana acontecer ou depois.
Sonhámos e acordados, não foi só a dormir.
Não devido.
Tá, mas, portanto, olha, eu gostei tanto do texto, que eu li os primeiros livros de Cavaco Silva e não li mais nenhum, aliás, a respeito até do último livro, eu comentei aqui, como já tinha livros dele e que não tinha gostado do estilo, não tinha lido mais nenhum. Agora até fiquei entusiasmado e até vou comprar o último livro dele a ver se ele consegue escrever a este nível, porque isto é um novo Cavaco Silva. Pois, claro, faz o seu legado eu não acho que seja muito razoável comparar o Portugal de há 30 anos com o Portugal de agora. Ele herdou um Portugal que nem sequer tinha uma autoestrada a ligar Lisboa e o Porto, e portanto acho que estas comparações são um bocadinho descabidas, mas de qualquer forma ele está no seu direito de defender o seu legado, portanto nada a dizer desse ponto de vista. Podemos a seguir se calhar discutir o legado dele. Agora o texto está ótimo, muitos parabéns ao Cavaco Silva.
Luís, e há um lado irónico no facto de ele começar o artigo a citar Esteves Cardoso, sabendo como Miguel Esteves Cardoso e o Independente, mas nomeadamente Miguel Esteves Cardoso, eram tão críticos dos governos de Cavaco.
Mas o Esteves Cardoso de 2023 é um Esteves Cardoso diferente dessa altura, não é?
Infelizmente também mudou, e na minha opinião para pior, porque o Miguel Esteves Cardoso Independente era brilhante.
Ele é brilhante, tá? É mais poético e menos político, talvez.
Mas indo agora à substância do artigo, já fomos aqui à forma, o Luís Aguiar Conradia já estava aqui a falar um pouco dessa comparação de governos que distam 30 anos. Jorge Fernandes, faz sentido fazer este legado, portanto, fazer esta retrospectiva deste legado agora?
Bem, concordo parcialmente com o Luís, acho que claramente é muito, digamos que os benefícios à escala vão declinando, isto é, naquela altura aumentar o bem-estar dos portugueses era muitíssimo mais fácil, porque Portugal no fundamental era um país do terceiro mundo, comparado com os seus congéneres europeus, e graças ao dinheiro europeu que vinha chegando, quer dizer, aquilo que havia para fazer era tão evidente, digamos assim, e tão... não era fácil, mas havendo recursos financeiros disponíveis e sendo tão evidente aquilo que tinha que ser feito, quer dizer, era só mandar fazer, no fundo. Não havia autoestradas, havia imensas zonas do país que não tinham saneamento básico, não havia sequer uma máquina fiscal, quer dizer, o IRC aparece em 88 ou 89, quer dizer, a máquina fiscal...
E o IRS também, Jorge.
O IRS, desculpa, era o IRS que eu queria dizer. Portanto, a máquina fiscal, que é o ou digamos, uma das traves mestras de qualquer Estado de Direito minimamente organizado, não existia. Portanto, quer dizer, Cavaco Silva, sob um certo ponto de vista, tinha o plano que ele tinha que fazer era muito evidente. Portanto, na prática ele foi um executor. Mas mesmo assim, não acho que tenha sido um mau executor. E eu, há duas coisas que são ditas tipicamente acerca de Cavaco Silva, e há um problema mais genérico que quero só aqui dizer, antes de entrar nessas coisas, que é, Cavaco tem um problema, quer dizer, não é Cavaco em si, mas o Cavaco não é pensável para a maioria das pessoas portuguesas. Isto é, quando se fala de Cavaco, tipicamente as pessoas estão na bolha, desligam o cérebro e começam alegremente a falar sobre ele, ora detestando, ora amando. Quer dizer, é difícil apanhar pessoas que tentem, muitas vezes eu percebo, porque algumas delas foram geracionalmente marcadas por um crescimento, pela juventude, tudo no momento do cavaquismo, mas a ideia de pensar de Cavaco Silva, pensar aqueles anos tentando ter uma perspectiva um bocadinho mais fria, se quisermos, às vezes é um bocadinho difícil no debate em Portugal. Mas há duas coisas que eu queria sublinhar aqui, que é, em primeiro lugar, a ideia que hoje em dia se tenta passar de que, bem, na altura Cavaco tinha imensos recursos, coisa que nunca mais aconteceu. Isso é completamente mentira. António Costa teve, nomeadamente nos últimos 4 anos do seu mandato,
agora o plano de recuperação e resiliência.
Recursos financeiros muito mais elevados.
E não só, o plano de recuperação e resiliência acrescenta só aos fundos.
Exatamente, não. Portanto, aquilo que sabemos da União Europeia é que entre 2020 e 2026 Portugal vai receber o equivalente a tudo aquilo que recebeu desde que entrou na União Europeia. Portanto, a ideia que muitas vezes é veiculada de que, bem, Cavaco fez uma grande obra, etc., porque tinha fundos que nunca mais ninguém teve, é mentira. Portanto, isto é uma mentira factual e pode ser verificada. Portanto, António Costa teve à sua disposição e tem, quer dizer, o Governo de Portugal, qualquer que ele seja a seguir, tem à sua disposição recursos financeiros maiores até do que na altura de Cavaco Silva. Isto é a primeira coisa. Agora, dito isto, claro que Cavaco teve condições ótimas para fazer reformas, porque tinha uma maioria absoluta, mas Costa também tinha, quer dizer, a diferença é que Cavaco Silva tinha uma maioria absoluta, e teve duas, na verdade, e levou-as até ao fim. António Costa decidiu mandar a maioria absoluta pelo cano, rodeando-se de pessoas pouco recomendáveis. É certo que Cavaco Silva, nós fazemos hoje uma análise retrospectiva, por exemplo, de Duarte Lima. É preciso não esquecer que Duarte Lima, por exemplo, que hoje é muito associado a coisas que, enfim, não são minimamente recomendáveis, na altura Duarte Lima era considerado um menino prodígio do regime. Lembremos-nos, por exemplo, quando ele lançou a fundação da leucemia e estava literalmente o regime todo, o Dr. Sampaio ao lado dele. Portanto, havia um conjunto de pessoas que estavam em torno de Cavaco Silva que na altura eram abençoadas pelo regime todo, muito para além do PSD, enquanto há muita gente hoje que anda em torno de Costa que já sabe quem é que essas pessoas são. Pronto, eu acabo dizendo uma coisa, que é a ironia da história. Cavaco Silva tinha um projeto de poder para o PSD e tinha uma ideia de fazer do PSD o partido-Estado, isto é, o partido naturalmente dominante em Portugal. Mas, curiosamente, quem ficou com esse benefício, enfim, podemos discutir por méritos ou deméritos, foi o Partido Socialista. Cavaco conjugou, e foi isso que eu acho que o torna o primeiro-ministro mais importante da democracia em Portugal, conjugou um projeto de poder com um projeto de reformas. Costa, que era a pessoa, enfim, que estamos aqui a comparar implicitamente, ficou-se pelo projeto de poder. E daqui a 20 anos, António Costa será uma nota de rodapé, enquanto Cavaco Silva continuará a ser marcante enquanto primeiro-ministro, que realmente foi o momento de Portugal. Há uns vários gráficos sobre as perspectivas dos portugueses sobre o futuro do país, e naturalmente o momento do Cavaco Silva é um momento de grande otimismo, e o momento de António Costa estes últimos anos tem sido momentos, enfim, alguns marcados por conjunturas estéreis, mas têm sido momentos em que o otimismo não tem reinado.
Mas até por tudo isto que o Jorge acabou de dizer, João Marques de Almeida, sabendo nós que Cavaco Silva, tendo sido o primeiro-ministro mais tempo em funções e que pode ter aqui a autoridade mais do que suficiente até para uma espécie de autoelogio, esperava-se também neste ensaio, até pelo timing em que é publicado, à porta de eleições, que pudesse apontar caminhos para o futuro. É que não o faz. Ainda vai haver uma segunda parte, publicada na próxima semana, mas este ensaio não faz isso.
Eu acho que ele deve fazer isso na segunda parte. Eu acho que na primeira parte não era esse o objetivo do artigo. Uma pessoa tem que perceber qual é o objetivo do artigo. O objetivo do artigo, no fundo, era defender-se de certas comparações e defender-se de ataques às suas maiorias, ao seu legado.
Não era nada, as pessoas não andam a atacá-lo. Achas que andam a atacá-lo?
Susana, tu hoje não me deixas falar.
Não é verdade, eu ainda nem falei na segunda parte, tenho que estar tão caladinha, não é verdade?
Mas agora deixa-me acabar, pronto, acho que não é verdade.
Tu é que nunca queres responder ao que eu tenho para te perguntar.
Tu achas que não é verdade, eu acho que é verdade o que é que achas.
Mas o homem não tem andado a ser atacado.
Não, ele nunca é atacado, o Cavaco, aliás. O Cavaco não. É dos políticos menos atacados em Portugal. A esquerda, por exemplo, nunca ataca Cavaco Silva. Fala de Cavaco Silva com uma ternura e uma
recordação. Não, mas não me parece que este artigo venha como reação a quaisquer ataques agora, últimas semanas, não é?
Eu acho que Cavaco, como é um político que quer defender o seu legado, tem todo o direito de o fazer, e defendeu-o bem neste artigo, e com ironia, como já foi referido. Vamos ver o que é que ele escreve na segunda parte. Eu acho que pode escrever mais sobre o futuro e com algumas propostas.
Ele só levanta o véu, dizendo que vai ser dedicada ao pecado da arrogância política do governo que liderou. É a única coisa que
diz. Olha, também é bom que ele tenha a capacidade de reconhecer alguns erros que foram cometidos pelo seu governo. Porque foram cometidos vários erros pelo seu governo, o que também não é de espantar, porque teve 10 anos, Cavaco foi 10 anos primeiro-ministro, e quando eu digo, no caso do PS ultimamente, que o poder, estar muito tempo no poder acaba por corromper um partido, e quando eu uso a palavra corromper não é no sentido material, de receber dinheiros de um modo ilegítimo, é corromper politicamente, moralmente, isso também se aplica ao PSD, aplica-se a todos os partidos, e é verdade que aqueles 10 anos desgastaram e corromperam politicamente o PSD, e se Cavaco reconhecer é um grande mérito, mas eu gostaria também de, já que Cavaco falou dos tempos do bom legado e dos tempos em que ele foi primeiro-ministro, eu gostaria de fazer dois pontos em relação a Cavaco Silva. O primeiro é que ele continua a ser o político da democracia portuguesa com mais sucesso. Ganhou 5 eleições, 2 delas com maioria absoluta e depois 2, implicitamente, têm todos que ganhar com maioria absoluta, como Presidente da República, como candidato a Presidente da República, o que é um sucesso enorme. É um grande sucesso. E é um sucesso, este é o meu segundo ponto, que muita gente em Portugal, nas elites portuguesas, não perdoa. Não perdoa a esquerda, porque é uma pessoa que vem da área do centro-direita. Mas mais do que isso, há muita gente na área do centro-direita que também não gosta, porque Cavaco não estava destinado a ter a carreira política que teve. É uma pessoa que vem de raízes humildes, que vem da província, neste caso do Algarve, e eu, na altura, até isso simbolizava uma esperança que existia em Portugal nos anos 80 e depois princípios dos anos 90, que era a possibilidade das pessoas poderem se promover durante a vida. Uma pessoa não estava destinada a morrer na mesma situação em que tinha nascido. Podia se tornar mais rico, ter mais oportunidades de vida, ganhar dinheiro, e as pessoas gostam disso, e havia essa sensação em Portugal que isso seria possível, muito mais do que há hoje. Hoje há uma resignação muito maior nas pessoas em relação ao modo como podem progredir durante a sua vida, o que aliás leva a que muita gente emigre e saia de Portugal, e isso é pena. E Cavaco, de certo modo, simbolizava essa ideia que muita gente utiliza, nessa expressão, eu não gosto muito de elevador social, mas é uma expressão que exprime o que eu quero dizer. E nesse sentido, Cavaco também era o símbolo daquela época. Era o símbolo de que uma pessoa pode nascer pobre, pode nascer sem grandes privilégios e construir uma vida de sucesso, no caso dele, profissional e político. E acho que é muito importante um país ter isso. As pessoas saberem que, se trabalharem, que podem ter sucesso e que podem progredir e tornarem-se mais ricas.
Desculpa, é que eu ainda não falei sobre o Cavaco, João. Deixa-me
fala,
falar.
Susana, fala.
Gosto imenso de falar sobre o Cavaco. Não, eu
sei que tu gostas. Mesmo eu sei feliz. Que tu gostas, aliás, eu fico sempre emocionado com a ternura que tu tens pelo
Atenção,
Cavaco,
que eu recebi
Passos.
Um prémio das mãos do Cavaco Silva, está bem? Atenção, é verdade.
Olha,
prémio
óbvio.
De licenciatura.
Olha, conta lá isso, conta lá isso.
Porque o Cavaco, aliás, ele até fala disso. Ele fala disso no artigo. Cavaco Silva fala do prémio que recebeu de uma fundação alemã, Democracia e Desenvolvimento. E com esse prémio, Cavaco Silva generosamente instituiu um prémio para alunos de economia do país. E eu fui uma das agraciadas com esse prémio, recebi-o das mãos de Cavaco Silva, tenho muita honra nisso.
A nossa rainha de copas.
E Cavaco Silva, enfim, mostrou também por aí que de facto era um homem que é um homem generoso, atenção, não lhe retiro essa... não lhe retiro essa qualidade como não lhe retiro outras, mas queria agora pronto, para a lei, e o artigo realmente tem piada, é a primeira vez que eu leio um artigo de Cavaco Silva que me põe a rir, isso também me deixa feliz porque como vocês sabem sou uma rapariga que é dada à piadola fácil.
Susana,
e do Cavaco
nunca
raramente temos isso.
Uma pós-cavaquista acho que não.
Bom, mas então, só para em primeiro lugar, aquilo que o Jorge diz, portanto, é verdade que quando nós olhamos para os fundos em percentagem do PIB há anos das governações Cavaco Silva, por exemplo, em 1992, e estou a falar dos fundos líquidos, portanto, do que Portugal recebia da União, menos o que transferia para o Orçamento da União, como é seu dever, 2,8% do PIB em 92, 3% do PIB em 93, outra vez 3% do PIB em 95, já no tarde ao Cavaco, por assim dizer. Mas, portanto, e reparem que estes 3% não voltaram a ser atingidos recentemente, certamente não neste século. Portanto, enfim, aquilo que o Jorge disse, que não, é verdade que Cavaco Silva não estava assim sentado como o tio Patinhas num pote de dinheiro, mas, apesar de tudo, geriu recursos que se foram bastante substanciais e em anos pontuais, sem comparação com qualquer fenómeno recente, incluindo do próprio PRR.
E há a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Exatamente. Portanto, os primeiros dinheiros têm muito mais impacto que os últimos.
Mas eu disse isso, atenção.
Disseste, mas realçaste o resto.
Mas é importante dizer isso também, não é? Que é muito mais fácil de uma certa maneira. Quer dizer, e eram investimentos essenciais, mas de facto, por exemplo, a ligação Lisboa-Porto por autoestrada, não é? Era uma coisa evidente e é uma coisa que, no fundo, enfim, trata-se de fazer, de construir, de fazer, enfim, é um investimento de betão. Eu não estou a dizer isto com qualquer carga negativa. É muito diferente daquilo que António Costa tem neste momento em mãos, que é, por exemplo, encontrar empresas que cumpram os vários requisitos necessários. Vimos ainda
ou
agora,
fazer,
por exemplo,
uma linha Lisboa-Madrid, ou fazer uma linha de comboio fácil. Isso não é difícil,
Não, isso também não é difícil e está super atrasado. Mas Jorge, por exemplo, tu viste agora a própria Auto-Europa, da qual que a Vax
Gama... Jorge, estava há meia dúzia de anos.
Ou um aeroporto.
O aeroporto já vem, o atraso, o Cavaco também lá teve metido, porque ele já vem desde os anos 70. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, vocês viram que ainda esta semana a Auto-Europa teve de sair de uma famosa agenda mobilizadora, que é um dos planos, enfim, que é um das grandes bandeiras, vamos dizer assim, do PRR, de modernização da economia, não sei o quê. A própria Auto-Europa teve de sair porque não cumpria critérios ambientais da União Europeia, da Comissão Europeia. Portanto, de facto, a tarefa de Cavaco foi muito mais fácil. Pronto. E, portanto, não é claro, eu não sei se Cavaco Silva, com a sua estrutura de governo que ele tinha na altura e com a falta de profissionalização das próprias instituições públicas, etc., conseguiria fazer o PRR melhor do que António Costa fez. Não sei se ele conseguiria ou não montar uma estrutura mais eficiente, estamos aqui numa terceira derivada de especulação. E depois, João, relativamente à questão das perspectivas, as pessoas naquela altura acreditarem no futuro, atenção que a própria, o facto de nós termos hoje em dia muito mais pessoas licenciadas e com mestrado e não sei o quê, portanto, o próprio aumento do nível de qualificação das pessoas leva a que o prémio salarial ligado ao nível de educação também diminua. E, portanto, isso também tem a ver com os níveis de desenvolvimento. Portugal que não tem nada a ver na altura e hoje em dia.
E não há uma única referência à questão da educação nessa obra feita que Cavaco Silva elencou neste artigo, neste ensaio que escreveu no Observador. A nossa obra feita consiste num baralho de cartas e numa mesa de jogo, que não é feita de resto de betão, mas quem nos ouve no Spotify fica à pergunta...
Mas, somos todos cavaquistas, não estavas à espera.
Quem nos ouve no Spotify fica à pergunta o que acrescenta o ensaio de Cavaco Silva. A segunda parte deste ensaio vai ser publicada na terça-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou a Vanessa Cruz, estarei de volta com os meus quatro ases na próxima sexta ao meio-dia. Até lá.